Diz assim o Senhor, Salmo 127, versículo número 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Salmo 121 diz assim, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Aleluia. Exaltado Deus, Deus deste lugar, Pai. Senhor Deus maravilhoso, Deus de todas as coisas, Pai, nós te amamos, Senhor Deus majestoso e fiel, e queremos agora ouvir a tua voz, Altíssimo. Fala conosco, Filho de Deus, Senhor de todas as coisas. Fala conosco, Deus vivo, aquele que tem autoridade nos céus e na terra, Senhor. Papai amado, convence, Senhor da glória, a tua igreja agora com teu poder, Senhor. Ou, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, ecoa nos nossos corações, Senhor, através da tua voz santa, Senhor. Maravilhosa, Senhor da glória, Pai, voz de muitas águas, Deus dos exércitos, Pai. Vós, Senhor de toda a terra, Pai. Oh, Senhor, que faz estremecer a terra. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, toca nos meus lábios, no meu coração, Senhor. Toca, Senhor da glória, na minha mente, Altíssimo Senhor. Revela-te agora, Senhor, de toda a terra, Pai, à tua igreja, Senhor. Ao teu povo que está reunido em teu santo nome, Senhor. Papai amado, eu oro em nome de Jesus, Senhor. Para a glória do teu nome, eu te peço. Agora, manifesta do teu poder, para a glória do seu santo nome, em nome de Jesus. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus, né? Irmãos amados, esta palavra aqui, o Salmo 127, está no meu coração assim já faz acho que uns 20 dias, né? Eu estou querendo pregar essa palavra aqui na igreja. E todas as vezes que eu pensava em pregar a palavra, logo vinha outro texto bíblico, né? E ali eu, né, mudava assim aquilo que estava no meu coração para pregar a palavra. E hoje não. Hoje o Senhor confirmou claramente, né, aquilo que, né, nós deveríamos ouvir nesta noite, aquilo que nós deveríamos meditar nesta noite, as próprias canções, né, o próprio louvor hoje também ratificou, confirmou, né, tudo aquilo que nós iremos falar aqui esta noite. Em primeiro lugar, irmãos amados, o povo de Deus, aquele que serve ao Senhor, ele tem que aprender algo, e algo muito forte, que muitas vezes se torna incompreensível, né, por conta das nossas próprias atitudes. Nós devemos entender que sem Deus nós nada podemos fazer. Assim como Jesus Cristo falou, sem mim vocês nada podem fazer, nós nada podemos fazer verdadeiramente sem que Deus esteja agindo, guardando, protegendo, nos guiando, nos levando pelos caminhos que nós devemos levar. Devemos ir, melhor dizendo. Nós devemos entender também, irmãos, que cada vez mais esse mundo está tenebroso. Cada vez mais esse mundo está terrível. Cada vez mais, né, as pessoas estão inseguras. As pessoas estão vivenciando doenças em cima de doenças. Crimes em cima de crimes. Assassinatos, roubos, sequestros. Toda a sorte de malignidades. As pessoas estão sujeitas a passar, hoje em dia, neste mundo tenebroso. Por quê? Porque Deus disse que assim o seria. A permissividade de Deus, a ação satânica neste mundo é limitada à vontade de Deus, conforme nós louvamos aqui hoje. Tudo está nas mãos do Senhor. Tudo O Senhor rege. Todo o universo o Senhor rege. E rege também as nossas vidas, se nós deixarmos. E nós, cada vez mais, vamos ver situações muito difíceis no mundo de hoje. Cada vez mais você vai ver as coisas satânicas, as coisas difíceis, as coisas ruins se aproximando da sua vida. Cada vez mais você vai ver, né, ao seu redor as coisas do inferno, as coisas de Satanás ali envolvendo as pessoas que estão ao seu redor, e parece que cada vez mais se aproxima de você e cada vez mais se aproxima da sua família aquilo que é terrível, aquilo que é difícil, né, de nós vivermos. Esses dias atrás, né, o meu filho, né, saindo da igreja, ele foi levar a Anaíta na casa dela, depois estava voltando para casa, foi seguido por um carro. Foi seguido, né, desde Itupeva até a entrada do condomínio. Quando ele entrou no condomínio, e a cancela ela abre automaticamente para quem são moradores, né, ele entrou e a pessoa parou, deu ré e voltou pelo mesmo caminho que ele veio, né, seguindo o meu filho. Sabemos, irmãos amados, que aquele que está em Cristo Jesus, que aquele que tem Deus no coração, tem algo diferente sobre si. Tem algo diferente sobre a sua vida e sempre foi assim. Eu gostaria que você entendesse que o coração de Deus, ele não muda. Eu gostaria que você entendesse que, embora o inferno esteja cada vez mais, né, agindo neste mundo, o poder de Deus não enfraqueceu. A palavra de Deus não mudou sobre a tua vida, né? O Senhor Deus, ele não mudou os pensamentos sobre aqueles que são fiéis a Ele e sobre aqueles que entregaram a sua vida a Ele. O Senhor Deus continua reinando e continua agindo sobre todas as coisas neste universo. E a permissividade do Senhor, né? A permissividade de Deus para as coisas que irão acontecer neste mundo, ela é clara na Bíblia. E também, né, que nós seremos preservados naquilo que está acontecendo neste mundo, também foi prometido e dito por Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Quantas pessoas têm lutado, né? Quantas pessoas têm buscado construir algo neste mundo? Quantas pessoas têm ali trabalhado, se esforçado exaustivamente, né? Colocando todas as suas forças nos seus projetos, nas suas necessidades? E quantas vezes, irmãos amados, as coisas não acontecem? Conforme diz a Bíblia, né? A pessoa parece que recebe o seu salário e o seu salário entra e é colocado num saco furado. Ou seja, não existe vitória. Tudo é com muito esforço. Tudo é com muito com muito exagero, né? Tudo exagerado, né? A bênção vem, mas a bênção vem minguada. E eu queria te dizer que isso não está no coração de Deus. Eu queria te dizer que a tua vida precisa mudar, para que você possa viver este salmo, esse pequeno trecho desse salmo que nós lemos aqui, quando o Senhor fala: inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, né? Não adianta, né? O Senhor está falando aqui, não adianta você acordar 2 horas da manhã e trabalhar, e depois dormir meia-noite se esforçando, trabalhando, né? Tentando ali conquistar aquilo que você deseja, não adianta. Se o Senhor não estiver ali edificando, se o Senhor não estiver ali trabalhando em seu favor, se o Senhor não estiver ali agindo na tua vida, é como se tudo que você tem fosse colocado dentro de um saco furado e caísse, né, no mesmo momento que você recebe. O presbítero Leonardo ministrou sobre as ofertas aqui hoje, uma palavra deliciosa, né, e é a pura verdade. As pessoas hoje olham para Deus e acham que Deus tem a obrigação de abençoar e não entendem, não compreendem por que as suas vidas são arrasadas, não compreendem por que as bênçãos são minguadas, não compreendem por que tudo é com muito esforço, Todas as conquistas são com muito esforço, não compreendem e não entendem que estão pecando, não entendem que estão negando a fé, né? Em colocar diante de Deus aquilo que Deus disse de tal forma tão clara na Bíblia, em tantas passagens bíblicas. E as pessoas estão ainda tendo uma fé medíocre, porque é como o presbítero Leonardo falou: se eu tiver que dar um dízimo de 10 mil reais, eu vou dar um dízimo de 10 mil reais, porque o Senhor tem me dado, né, 90 mil reais para que eu viva. E as pessoas não estão pensando assim, as pessoas estão pensando nos 10 mil reais, as pessoas estão pensando naquilo que é de Deus, naquilo que Deus não permitiu que ficasse conosco, as pessoas estão agindo de forma leviana e não estão colocando diante de Deus a sua verdadeira fé para que Deus possa verdadeiramente abençoar. E aí, a palavra de Deus se cumpre em todos nós. E sempre se cumprirá em todos nós. E as escolhas que as pessoas estão fazendo são escolhas equivocadas e estão colocando a sua vida num saco furado. Estão colocando ali, né, tudo aquilo que Deus, né, poderia oferecer num saco furado. Está caindo, no mesmo momento que conquistam, estão perdendo, no mesmo momento que conquistam, está se desfazendo pelos dedos das mãos, porque simplesmente as pessoas não têm colocado a sua vida na presença de Deus, acreditando naquilo, né, que Deus falou, porque se Deus falou é verdade. E é interessante, uma oportunidade vieram duas pessoas me procurar para falar a respeito da sua vida de forma geral, genérica. E uma das coisas, a pessoa falou assim: pastor, eu quero ser muito dizimista, mas eu tenho muitas dívidas. Eu não consigo, porque eu tenho muitas dívidas. Porque o meu passado foi irregular. Porque o meu passado foi ruim. Porque o meu passado não foi colocado diante de Deus, então eu construí coisas ruins. Eu construí coisas ruins na minha vida e eu não estou conseguindo, então, fazer aquilo que eu tenho que fazer para Deus. E eu falei para eles assim: olha, a resposta é muito simples para que você resolva esse problema. Eu creio que tudo aquilo que nós construímos na nossa vida de ruim tem um reflexo espiritual na nossa vida por, às vezes, muito tempo. Mas eu diria que o Senhor Deus é Deus para transformar qualquer coisa. E eu falei para eles assim: faça um propósito com Deus. Faça um propósito com Deus, só que cumpra o teu propósito. E o teu propósito tem que ser verdadeiro perante o Senhor, porque se você fizer algo leviano para Deus, Deus sempre vai rejeitar. E o teu propósito não estará diante do Senhor. Eu falei: faça um propósito, fale para o Senhor: Senhor, a partir de tal mês eu vou dizimar, a partir de tal mês eu vou ofertar, a partir de tal mês eu vou fazer diferente. Quando você já tiver equacionado determinadas coisas, faça esse propósito. E as pessoas ficaram felizes e fizeram esse propósito. É lógico, eu não estou falando para você fazer um propósito assim, né? Ah, Senhor, daqui a 10 anos... Daqui a 10 anos eu vou conseguir resolver minha situação. Não é assim que nós fazemos diante de Deus. A nossa fé tem que ser maior, né, do que a realidade da nossa vida. E nós devemos o quê? Colocar diante de Deus o nosso coração puro e verdadeiro. E cumpramos, custe o que custar, aquilo que nós fazemos diante de Deus. Nós devemos entender que o Senhor Deus é aquele que nos guarda. O Senhor Deus é aquele que te protege. O Senhor Deus é aquele que trabalha em seu favor a todo instante e a todo momento. E se você olhar, irmãos amados, a Bíblia, se você olhar a Bíblia, a história da Bíblia, você vai encontrar ali o Senhor Deus agindo nas vidas desta forma e de uma forma extremamente coerente com os dias de hoje. Porque o nosso Deus não muda, e se você olhar aquilo que Deus fez no passado, você vai encontrar ali a resposta de Deus, a realidade de Deus para as palavras que nós lemos aqui hoje. O Senhor Deus disse no Salmo 121 que Ele não permitirá que os nossos pés vacilem, que Ele não dorme, que o guarda de Israel não dorme. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. O Senhor Deus guardou a entrada do Vitor lá, né? Nós vimos o filme, né? Pedimos a gravação na portaria. Nós vimos ali o Senhor guardando a vida dele. E eu queria também te chamar a atenção para o poder da palavra do Senhor. Quando nós lemos esta palavra, uma palavra tão linda e maravilhosa, é uma palavra viva e uma palavra que persiste e está operando nos dias de hoje. Se você for fiel a Deus, o problema é sempre esse, irmãos. O problema é sempre a condição que Deus colocou para que as bênçãos possam vir. O problema é sempre esse. O problema é que as pessoas não vivem a fidelidade a Deus e, portanto, não conseguem viver as bênçãos de Deus do jeito que elas são, né? E por isso a fé é pequena e por isso as coisas não acontecem como a Bíblia diz, porque as pessoas estão ignorando a própria palavra de Deus, estão agindo segundo as suas forças, estão agindo segundo os seus sentimentos, estão agindo segundo, né, o seu coração, que é mentiroso, que é enganoso, segundo a palavra do Senhor, né? E a condição para que as coisas de Deus aconteçam na nossa vida é sempre as mesmas. São sempre as mesmas, que Ele seja o nosso Senhor, que Ele seja o nosso Salvador, que nós sejamos fiéis a Ele, que nós o amemos, que nós o adoremos, que nós o busquemos e que nós acreditamos nele. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Você, como servo de Deus, não pode ignorar aquilo que Deus pode fazer por você. Se você olhar a Bíblia, né, algumas pessoas, elas dizem, né, eu vi esses dias atrás aí, aquele pastor Caio Fábio falando algumas coisas, e para mim, esse homem, ele é um grande homem endemoniado. Para mim, esse homem, ele é um homem que está longe, mas longe daquilo que Deus faz, longe daquilo que Deus é, longe daquilo que Deus fala. Para mim, esse homem é um grande homem endemoniado. E ele prega abertamente que o Velho Testamento se foi e que aquilo que vale é o Novo Testamento. E nós devemos entender que essa é uma grande mentira do diabo, porque Jesus, o Filho de Deus, citou inúmeras vezes as Escrituras Sagradas nas suas pregações. O Senhor Jesus citou inúmeras vezes, né, a palavra de Deus, né, quando ele ministrava e ensinava ali, enquanto ele estava neste mundo. O apóstolo Paulo citou inúmeras vezes as Escrituras Sagradas durante os seus ensinos às igrejas, né, das cartas que ele enviava às igrejas, né, isso é uma grande balela. A Bíblia é poder vivo, a Bíblia é o poder de Deus de todas as formas, de forma completa, e tudo está de pé. A palavra de Deus é viva e eficaz, e ela vale de forma completa. E se nós olharmos a palavra de Deus, se você olhar tudo aquilo que Deus fez aos homens, guardando-os e protegendo-os, você vai sempre encontrar ali atitudes que motivaram Deus a abençoar. Todas as vezes que você vê um grande movimento de Deus na Bíblia, você vai ver um homem agindo, né, motivando Deus a que aquilo acontecesse. Se você observar e você ver ali, né, quando Sadraque, Mesaque e Abidnego foram ali salvos da fornalha de fogo ardente, eles foram lançados na fornalha de fogo ardente, né, e ali o rei, ele tentou ali todas as formas que eles se prostrassem ali, né, e adorassem ali a estátua do rei, e eles disseram assim: se o nosso Deus quiser, se o nosso Deus quiser, ó rei, ele poderá nos livrar das tuas mãos. Eles estavam próximos de serem lançados na fornalha de fogo ardente. E ali eles foram lançados. Mas a bênção deles já tinha sido decretada por causa da palavra que eles lançaram de fidelidade a Deus. Por causa da atitude deles em não negar ao Senhor e se corromper, né, perante ali um homem que tinha autoridade e poder e que estava tentando ali tirar a vida deles. Eles não se dobraram, os joelhos deles não se dobraram perante aquela estátua maldita, né? Negando ali o Deus vivo, o Deus da vida deles. Se você olhar Daniel na cova dos leões, também a mesma coisa, irmãos amados. Também a mesma coisa, ele não deixou de fazer tudo aquilo que Deus havia colocado no coração dele. Ele ali se prostrava diante de Israel 3 vezes por dia para orar e buscar ao Senhor, independentemente se o rei gostava, se o rei não gostava, porque esse era o alimento da vida dele, porque essa era a força ali que ele tinha, né, para viver naquele lugar. Distante da sua terra, escravo. E ali Deus fechou a boca dos leões e ele foi salvo por conta das suas atitudes. Se você olhar o rei Davi, que foi enfrentar aquele homem gigante, 3 metros de altura, né? Ali, homem valente, homem de guerra, ninguém teve coragem, nenhum guerreiro, nenhum rei, nada, ninguém teve coragem de enfrentar aquele rei. E um menino pequenininho, jovem, né, teve a coragem. E ele se espantou quando ninguém teve coragem. E ele falou assim: gigante, eu vou contra ti, eu vou contra ti. Em nome do Senhor dos Exércitos. E quando ele expressou essas palavras, a vitória dele já foi estabelecida no céu. Deus já estabeleceu a vitória dele ali naquele lugar, por conta das palavras, das atitudes, da fé da pessoa. E nós precisamos saber agir nesse mundo da mesma forma, porque o mundo tenebroso está por aí. Satanás está tentando te jogar, sim, na fornalha de fogo ardente. Satanás está tentando te colocar na cova dos leões. Satanás está tentando roubar a tua vida, destruir aquilo que você está construindo. Satanás está interessado em destruir você e fazer aquilo que Jesus falou: roubar, matar e destruir. É isso que ele está tentando fazer, né, com as pessoas, com as vidas que estão ali ao redor dele. E eu lamento dizer, e é lamentável, irmãos amados, dizer que ele está tendo muita facilidade nesta obra. Eu lamento dizer que Satanás tem conseguido muito êxito nas vidas. Ele tem destruído casamentos, ele tem destruído vida profissional, ele tem destruído a vida familiar, ele tem destruído a vida espiritual, ele tem destruído os ministérios das vidas que vêm à igreja, ele tem destruído completamente. As pessoas estão, parece que anestesiadas, né, deixando com que Satanás ali atue, lance setas e destrua completamente os sonhos, ou a fé, ou as atitudes. Porque as pessoas não têm fé suficiente para agir segundo a Bíblia. Porque se tivessem fé suficiente para agir segundo a Bíblia, Deus honraria, Deus faria, Deus destruiria o inimigo, conforme ele disse aqui. Ele destruiria o inimigo, porque ele não dorme. Ele estaria ao teu lado, te guardando e te protegendo. E as pessoas, às vezes, elas confundem algumas coisas. Porque viver com Deus, irmãos, viver segundo a palavra de Deus, ela não é algo pequeno, vamos dizer assim. Viver a palavra de Deus é preciso entender O que significa viver a palavra de Deus? E viver a palavra de Deus significa agir segundo a palavra de Deus. Então, quando nós falamos que você tem que viver por fé, nós também temos que olhar a palavra do Senhor e entender que o Senhor fala que nós devemos agir com prudência. O Senhor fala que nós devemos fazer a nossa parte, que nós não devemos ser preguiçosos, que nós devemos sair e lutar para vencer, mas nós temos que lutar para vencer, né, sendo fiéis ao Senhor. Se você se prostrar, você estará indo contra a palavra do Senhor, você estará indo contra aquilo que Deus disse na sua palavra. O próprio Senhor Deus disse, né, se te mostrares fraco no dia da angústia, terás pouca força. Se te mostrares fraco no dia da angústia, terás pouca força. E eu queria te chamar a atenção, porque as pessoas olham esse versículo e falam, não é possível, isso não acontece, isso acontece. É que as pessoas não conseguem analisar e entender que a nossa vida, ela tem que demonstrar ali o caráter de Deus. E se você olhar, por exemplo, para Sadraque, Mesaque e Abidinego ali, que estavam para ser lançados na fornalha de fogo ardente, o Senhor Deus não os livrou desse momento, o Senhor Deus não os livrou do medo de passar por aquilo, o Senhor não os livrou daquela dificuldade, o Senhor não os livrou daquela situação específica. Ou seja, Deus poderia ter tirado eles dali, daquela cidade, e colocado em outra, para eles não terem que passar aquela situação. Deus poderia ter feito qualquer coisa para eles não passarem por aquele medo. Mas a angústia veio, a dificuldade veio, o problema veio, e a reação deles é que gerou a bênção. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Você tem que saber agir nas aflições, você tem que saber agir nos momentos de luta, você tem que saber agir nos momentos de dificuldade, né? Conforme eu disse a você, mais uma vez vou falar, Daniel não foi, Deus não impediu que o rei o lançasse dentro da cova dos leões, ele foi lançado dentro da cova dos leões, e eu tenho certeza que Daniel teve que lutar contra o seu medo, Daniel teve que lutar contra o seu receio, Daniel teve que lutar com a sua angústia naquele momento, mas a fé dele foi muito maior do que o seu medo, a sua angústia, o seu desespero, às vezes, provavelmente, no oculto. E nós, às vezes, entendemos que a nossa bênção é Deus evitar que as coisas aconteçam, quando, na verdade, a nossa bênção, grande bênção, é saber agir quando as coisas acontecem. Porque esse é o grande problema. Eu sempre falo nas minhas ministrações pessoais, né? Quando eu estou ministrando alguma vida, e existe um conflito a ser aniquilado, né? Ou superado. Eu sempre falo, olha, principalmente com casais, né? Normalmente é casais, né? Falo assim, olha, o problema é a reação. Se a reação for boa, Deus honrará. Se a reação for ruim, cada um fica colhendo dos frutos que foram plantados. Por que que eu falo isso? Por que que é a reação? Porque o ser humano, ele é terrível. Ele é movido por sentimentos e não deveria ser. Porque Deus não é. Deus tem os mesmos sentimentos que nós. Mas ele não é movido por sentimentos. Ele é movido pela sabedoria e pela palavra dele. O Senhor Deus é movido pela palavra dele. Aquilo que ele disse, acontece. Aquilo que ele não disse é por conta dele, pode acontecer ou não. E eu sempre falo, olha, quando, né, vier uma palavra ríspida, não responda com uma palavra ríspida. Quando vier uma palavra ruim, não responda com a mesma palavra ruim, porque a resposta, ela gerará a bênção ou gerará mais conflito. A nossa reação, é que vai gerar a bênção de Deus. É sempre a tua reação. Depende como você reage, depende como você age em relação às circunstâncias. Hoje você reagiu em relação a inúmeras situações. Você estar aqui na igreja foi motivado por uma reação sua. Se você adorou a Deus aqui na igreja, no momento do louvor, foi uma reação sua durante este momento. Se você, né, hoje está aqui ouvindo a palavra do Senhor, está se motivando a fazer algo, é uma reação, é a tua reação que vai gerar a bênção de Deus ou não vai gerar nada de Deus, ou vai gerar coisas ruins para a tua vida, porque a tua reação foi errada, e se ela vai contra a palavra de Deus, na tua reação errada, você sofrerá as consequências do Senhor sobre aquilo que você está praticando. Então, controle-se. Então, saiba reagir. Então, né, quando você tiver que levantar a tua mão para fazer algo, que você se lembre da palavra do Senhor. Que o teu levantar de mão tem que ser de acordo com a palavra do Senhor. Quando você for falar algo para alguém que te ofendeu, quando você for falar algo para alguém que está te fazendo o mal, que você se lembre que a tua palavra tem que estar centrada naquilo que Deus falou. Porque se você for agir da mesma forma com que aquela pessoa está fazendo contigo, você está se igualando a ela. E quando o pecador se iguala ao pecador, existe uma festa no inferno. Existe uma festa no inferno. Porque o mal vem. Porque as coisas ruins vêm. Porque as circunstâncias, né, e que impedem Deus de te abençoar, que a tua infidelidade não vai fazer com que Ele te abençoe. Ele não vai quebrar a santidade dEle. Então aprenda a reagir. Aprenda a honrar Deus com as tuas atitudes. Aprenda a honrar Deus com a tua fé, ainda que o teu coração deseje, né, xingar, ainda que o teu coração deseje amaldiçoar, porque é muito comum isso, né? Você querer amaldiçoar a pessoa, te fez algo tão ruim que você quer amaldiçoar a pessoa, mas respira e fala assim: não, Senhor, eu tenho que resolver isso, Senhor, me ajuda, Senhor, faça, e tente ali agir para que a bênção de Deus venha. E eu vou dizer para você, a bênção de Deus sempre vem quando você o honra com as tuas atitudes, quando você o honra com as tuas palavras. A bênção de Deus estará presente na tua vida sempre, e a palavra de Deus se cumprirá em você, né? E a alegria de Deus brotará em você, porque você será um vencedor. E por que você será um vencedor? Porque você vai vencer. O vencedor só pode ser chamado de vencedor se ele vencer. E você vai vencer o quê? As lutas, as dificuldades, você vai vencer ali, né, o pecado, você vai vencer, né, Satanás no inferno, você vai vencer tudo aquilo que vier à sua frente, porque você será um vencedor, porque a palavra de Deus te garante que você será um vencedor sempre, se você for fiel ao Senhor. Eu morava em São Paulo, antes de mudar para Jundiaí, nós dirigimos uma igreja lá em São Paulo, ficava longe de casa, e eu não morava num condomínio, morava numa rua. E quando eu saía assim de casa, eu saía muito cedo também, né? Porque não era perto da igreja, e a gente sempre chega mais cedo, porque sempre tinha pessoas querendo conversar, e eu trabalhava, e não tinha tempo, né? E também era... Deus sempre teve misericórdia de mim e das vidas que Deus me deu para cuidar, porque as pessoas sempre entenderam isso, né? Que eu trabalhava. Então, o tempo que eu tinha que ministrar era antes do culto, depois do culto, ou então visitando a pessoa à noite, né? Quantas vezes eu fui visitar pessoas para ministrar vidas, casais, e sair à meia-noite da casa da pessoa com os meus filhos pequenos, né? E eu lembro que eu saía de casa, e quase todos os dias que eu saía de casa para ir para a igreja, ou de semana, ou de domingo, eu via, espiritualmente falando, eu via dois anjos de Deus, muito grandes, prostrados, um de cada lado do portão da minha casa, guardando ali a minha casa. É como se Deus colocasse aqueles anjos ali e dissesse assim: aqui não entra, aqui o mal não entra, aqui o roubo não entra, aqui, né, a malignidade não pode entrar. Eu nunca tive nenhuma dificuldade, chegava em casa, minha casa estava lá do jeito que eu havia deixado, e a gente ficava muito tempo fora de casa. Principalmente à noite, né? Quase todos os dias tinha atividades para executar e eu via aquela situação, eu via com os olhos espirituais, eu via ali dois grandes anjos, um de cada lado, prostrados, guardando ali aquilo que Deus havia me dado. E eu creio que é assim nas nossas vidas. Eu creio que é assim na sua vida. Mas nós temos que saber colher dos frutos que Deus tem para nós. Quantas vezes, no meio de uma luta, porque eu não sei se vocês sabem, mas pastor também tem luta. No meio de uma luta, eu me lembrava da palavra do Senhor. E nas minhas orações eu dizia: a tua palavra diz, meu Senhor, a tua palavra diz, a tua palavra, a tua palavra. E vem o refrigério, e vem o poder, e vem ali a força, e você redobra as suas forças, e você vai baseado na sua fé e na palavra de Deus, e quando você vê, rompeu toda a dificuldade, quando você vê, você passou por cima da luta, a luta ficou para trás, a vitória veio, e você está ali pronto para se alegrar e glorificar a Deus, para se alegrar e glorificar a Deus. O problema é que muitas vezes as pessoas, elas, talvez nas suas dificuldades, elas olhem para Deus e até se lembrem da palavra do Senhor, dos versículos maravilhosos que muitas pessoas se lembram com grande facilidade, mas as pessoas se sentem culpadas, indignas daquela palavra. E você sabe por quê? Por causa do pecado, por causa da infidelidade, por causa das atitudes que não engrandecem e honram Deus. Como é que nós vamos ser honrados por Deus se nós não honramos Deus com as nossas atitudes e com as nossas palavras? Eu creio, irmãos amados, que existe um grande caminho de bênção para a sua vida. Eu creio. E eu creio também que o ser humano que entregou a sua vida ao Senhor, ele raciocina, né? De forma espiritual também. Às vezes está cego, mas Deus abre as mentes para que nós consigamos raciocinar de modo espiritual. Para que você entenda que você tem que viver as bênçãos e que você tem que ser um vitorioso e que você tem que ser fiel para você poder reivindicar aquilo que Deus prometeu a você. Você tem que ser fiel para que a promessa de Deus seja verdade na sua vida. Comece fazendo propósitos com Deus. Começamos a falar sobre isso. Comece a fazer propósitos. Ah, Senhor, eu sei que eu faço isso, então eu não vou fazer mais. Ah, Senhor, eu sei que eu estou, né, pecando em relação a isso, então eu não vou pecar mais. Ah, Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe. Abençoe a minha casa. Eu quero que o Senhor abençoe o meu trabalho. Ah, Senhor, eu quero que o Senhor abençoe a minha vida ministerial. Ah, Senhor, eu quero que tu me abençoes. E você vai entender e compreender quais são as tuas falhas. Qual é aquilo que está impedindo a bênção de Deus? Porque existem impedimentos que são intransponíveis para Deus se você não agir, né? Existem impedimentos que Deus fica olhando e falando assim, tá bom, eu quero abençoar, mas e você? Quer ser fiel? E você quer parar de pecar? E você quer mudar? E você está disposto a fazer? E você deseja fazer? Por isso que eu falo aqui, irmãos. Eu sempre falo que a gente não pode colocar Deus numa caixinha, né, e dizer assim, Deus faz desse jeito, ó, porque isso é blasfêmia, porque Deus faz de qualquer jeito, né? Ele só não pode ir contra a palavra dele, mas ele faz de qualquer jeito. E eu sei que a sua vida depende das tuas decisões. Eu ministro muito libertação. Os irmãos não veem muitos demônios manifestando aqui, mas nas ministrações individuais, muitos demônios manifestam. E quando que a pessoa liberta? Quando ela quer ser liberta. Quando ela não quer ser liberta, quando ela não deseja ser liberta, os demônios vão continuar lá. Você pode orar 5 dias seguidos, 24 horas por dia nessa vida, os demônios vão continuar lá, porque a pessoa não deseja ser liberta, ela não quer mudar de vida, ela não quer mudar suas atitudes, ela não quer mudar. E aí os demônios vão ficar. Se o demônio sair, vai ser pior, porque vai voltar com mais 7, segundo a palavra do Senhor, né? Então, irmãos amados, tudo depende da nossa vontade, tudo depende daquilo que nós queremos e apresentamos diante de Deus para que as bênçãos aconteçam, libertação, cura, transformações, tudo passa pela nossa vontade em querer mudar. E eu penso que nós, como seres humanos espirituais, que nós somos, nós sabemos aquilo que está errado para desejarmos mudar, para que Deus possa nos abençoar. Eu sempre falo, a pessoa às vezes fica lá sofrendo, e aí ela vai culpar todo mundo, até Deus, culpa a igreja, o pastor, os diáconos, vai culpar o vizinho, aí culpa lá o parente e tal, aí culpa lá o porteiro, aí culpa o chefe, né? Aí de repente culpa a Deus, e ela não para pensar e fala assim, o problema sou eu. Eu que tenho que mudar. Se não está dando certo, é porque eu tenho que mudar. Se não está dando certo, mude. Porque Deus vai te honrar. Seja humilde. Seja humilde. Para entender que você precisa mudar. E se você não quiser mudar, é uma escolha sua. Você vai continuar vivendo, talvez, as migalhas de Deus na sua vida. Lutando à mercê de Satanás. Eu não quero assustar os irmãos, não. Mas eu vou contar outro testemunho que me assustou muito. Minha mãe, ela tem 77 anos de idade. E ela sabe muito pouco, porque meu pai está com mais de 80 anos de idade. Tem carro, mas ele já não tem lá o vigor para dirigir. Então, dirige muito pouco e muito ruim. Porque já tem dificuldade da visão, dificuldade nos pés. E ela sempre vai assim, num lugar assim, ela mora em São Paulo, num lugar aí no bairro, onde tem comércio. E ela ali, ela ia comprar algumas coisinhas, passeava um pouco, andava um pouco. Era a diversão dela. E esses dias aí, não faz nem um mês, eu fiquei sabendo essa semana que passou, ela foi lá e uma pessoa começou a segui-la e ela percebeu isso, ela entrava numa loja, a pessoa entrava também, ficava fingindo que estava olhando, aí ela entrava em outra loja, a pessoa também entrava, estavam em dois. E aí, de repente, ela percebeu isso e ela viu o que estava acontecendo. Então, ela foi, meu pai deixou o carro no estacionamento de um banco. Quando ela ia lá, e ela saiu rápido, né? Não vou dizer correndo, mas saiu em passos rápidos. E aí um desses grudou nela e falou assim para ela: ó, você anda aqui do meu lado e você vai até aquele carro, você vai entrar naquele carro. Ela olhou para ele assim, fingiu que não ouviu e foi embora. E a pessoa foi atrás. E aí ele conseguiu entrar no estacionamento do banco. E eles ficaram os dois esperando ali que ela saísse daquele banco, provavelmente para sequestrá-la, levar no banco e fazer algum saque, provavelmente, né? Porque velhinho, imagina que é aposentado, que tem cartão do banco, e aí vai. Deus deu um grande livramento para ela. Deus deu um grande livramento para minha mãe. Mas para vocês verem, irmãos amados, as circunstâncias que estão nos rodeando, para vocês verem, irmãos amados, aquilo que acontece na nossa vida, neste mundo, como as pessoas estão à mercê das trevas, como as pessoas estão à mercê de um ataque, como as pessoas estão à mercê de algo ruim nesse mundo tenebroso, e nós precisamos cada vez mais estar na presença de Deus, porque o guarda de Israel não dorme, o guarda de Israel nos protege, o guarda de Israel não deixa que o mal aconteça, ele vai tentar agir, mas o Senhor Deus não permitirá que haja sucesso e intento naquilo, né, que Satanás está planejando para a tua vida. Que você tenha entendimento a respeito disso. Que você precisa de Deus. Que você precisa da proteção do Senhor para que as coisas boas de Deus aconteçam e que todos os planos de Satanás sejam frustrados na sua vida. Todos os planos de Satanás sejam frustrados na sua vida. E você vive em paz. Conforme nós pregamos domingo passado, você deite e logo pegue no sono. Em paz. Para que o nome de Deus seja glorificado. O segredo de tudo é estar na presença de Deus. Porque como o Senhor falou aqui, Ele será a tua sombra. Ele será a tua sombra. Tem um outro trecho da palavra do Senhor que o Senhor fala assim, que a sombra da mão de Deus nos guarda. Ou seja, que as mãos de Deus estão sempre levantadas e muito próximas de nós, ao ponto da sombra da mão dele está levantada para nos guardar, nos proteger e nos guardar. É esta a vida que você deve ter. Decida-se por ela, então, para você viver este salmo maravilhoso. Está aqui. Eu vou ler, para nós encerrarmos, eu vou orar. Mas eu gostaria que você meditasse em cada palavra. Não leia, ouça. Mas preste atenção. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Este é o teu Deus. Vem aqui à frente, vamos orar. Aleluia.